O tráfico de pessoas é um crime que desafia as autoridades judiciárias no mundo inteiro. No Brasil, não é diferente. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o conselheiro Guilherme Calmon, do Conselho Nacional de Justiça. Bom dia, conselheiro.
Bom dia a todos os ouvintes.
O senhor participou do 4º Simpósio de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que aconteceu no último mês no Rio de Janeiro, e apresentou uma proposta de criação do Fórum Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas pelo Poder Judiciário. Em que esse fórum poderia ajudar no combate a esse crime?
Esse fórum vai tratar, no âmbito do Judiciário, somente do enfrentamento ao tráfico de pessoas, seja em relação à identificação das ações que tratam do assunto, como também está acompanhando de perto os desdobramentos e as dificuldades que existem. Por exemplo, questões relativas à prova, né, a prova das ações penais do crime de tráfico. Muitas vezes é difícil obter essa prova mediante o próprio depoimento da vítima. Seja porque ela não se considera vítima em algumas modalidades de tráfico, seja porque ela está sendo coagida, ameaçada, não só ela propriamente, como seus familiares. Outra vertente que também é muito importante nessa questão é exatamente a proteção à vítima. Pensamos, por exemplo, a atribuição de uma segunda identidade civil a essa vítima, bem como a pessoas muito próximas a ela, de modo que essas pessoas sejam protegidas. E isso poderá ser feito mediante até uma mudança legislativa. Então, são algumas ideias que, nesse Fórum Nacional, serão tratadas essas ideias e, provavelmente, dali serão extraídas algumas soluções, algumas recomendações, inclusive a partir de atos normativos que o CNJ possa editar dirigido ao juízo. A ideia é também contribuir com o Poder Legislativo na mudança da lei em relação às atuais modalidades de tráfico de pessoas, como também a mudança da pena, né, que a pena hoje nós consideramos muito baixa.
Nós estamos conversando com o conselheiro Guilherme Calmon, do Conselho Nacional de Justiça, sobre a questão do tráfico de pessoas no Brasil. Conselheiro, o senhor já falou sobre a questão da proteção à vítima, através da segunda identidade, o aumento das penas. O que mais poderia ser feito para aperfeiçoar a legislação atual contra o tráfico de pessoas?
Previsão de novas modalidades de tráfico que hoje não são contempladas na legislação no Código Penal brasileiro, então daí algumas propostas que já estão tramitando. A modificação da cominação das penas, seja no mínimo, seja no máximo. A previsão da desnecessidade do consentimento da vítima para a configuração do crime, porque hoje a nossa lei não é clara a esse respeito. E, além disso, a possibilidade de nós termos mecanismos de proteção à vítima, como no exemplo que eu dei, que é a dupla identidade, a possibilidade de uma segunda identidade civil da vítima ou alguma pessoa muito próxima a ela, não só familiares, como alguns amigos, enfim, pessoas muito próximas que podem também estar sendo ameaçadas e constrangidas em razão do crime que ela vem sendo vitimada. Essas ideias nós vamos ainda aprofundar para poder, de fato, apresentar uma contribuição concreta ao Poder Legislativo, de modo a retratar qual é a nossa visão, a visão do Conselho Nacional de Justiça e do Poder Judiciário como um todo, sobre o que precisa ser feito em relação ao aperfeiçoamento legislativo no âmbito do enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Que modalidades de tráfico ainda não são consideradas pela legislação?
Nós temos algumas. Hoje fala-se muito na questão do tráfico desportivo, né? Alguns adolescentes que são aliciados, muitas vezes sob a ilusão de serem contratados para jogarem, né, em clubes no exterior. Questão também, muitas vezes, das modelos, né, ainda adolescentes, aliciadas por agências, para poder explorá-la para fins sexuais. Há também a questão relativa à questão do imigrante, mas é preciso distinguir, né, a situação de um imigrante propriamente que está vindo via coiote, enfim, de modo ilegal, e quando ele é, de fato, trazido para fins de exploração. Então, o fato de estar havendo ingresso de pessoas, como no exemplo dos haitianos, aqui no Brasil, via algum tipo de organização ilícita e tal, por si só não é considerado tráfico de pessoas. O que vai ser considerado é quando houver algum tipo de exploração, seja para fins sexuais, seja para fins de trabalho reduzido à condição análoga de escravo, enfim. Então, essas situações que devem ser tratadas como hipótese de tráfico. E aí, nós entendemos que é preciso também essa modalidade ser tratada de modo mais adequado, né, como ainda não é no âmbito da legislação penal atual.
Conselheiro, então, a questão dos haitianos lá no Acre é uma situação diferente do tráfico de pessoas. Ela seria enquadrada em quê, então?
Se não houver, pelo protocolo de Palermo, algum tipo de exploração, seja para fins sexuais, seja para fins de remoção de órgãos, reduzir a pessoa à condição análoga de escravo, enfim, não há que se configurar aí hipóteses tráfico, né? Na verdade, existe um ilícito, existe um crime, mas não é um crime de tráfico. Na verdade, entrada irregular, existe o crime de entrada irregular no Brasil, aquele que fomenta esse ingresso, enfim, e até mesmo com o uso de documentos falsos. São crimes, mas não tratados como crime de tráfico.
Nós conversamos com o conselheiro Guilherme Calmon, do Conselho Nacional de Justiça, sobre o tráfico de pessoas. O conselheiro defende a criação pelo Poder Judiciário de um fórum de enfrentamento a esse tipo de crime. Muito obrigada, conselheiro, por sua entrevista, por suas informações e esclarecimentos aqui sobre esse assunto.
E eu que agradeço a atenção de vocês.